Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
Olá, boa tarde. O programa Ambiente ao Meio de hoje tem o prazer de conversar com a bióloga Flávia Bottino. Nosso assunto é qualidade das águas. Estamos no estúdio, o Gabriel Soares na área técnica, ainda bem, né, Zé Marcelino? E o professor Zé Marcelino e eu, Marcelo Pereira, vamos conversar com a Flávia. Flávia, muito obrigado por aceitar nosso convite, participar do programa. Para iniciar, você relembre um pouco nossos ouvintes a respeito da sua trajetória profissional.
Oi, Marcelo, boa tarde. Eu que agradeço o convite, pela lembrança do meu nome. Eu sou bióloga, trabalho com ecossistemas aquáticos, fiz mestrado e doutorado na USP em São Carlos. Atualmente, eu estou como professora designada na Universidade Estadual de Minas Gerais, na Unidade Acadêmica de Passos. E venho trabalhando com ciclos biogeoquímicos nos ecossistemas de lóticos, né, de água corrente, e nos ecossistemas lênticos, reservatórios, lagos. Trabalho também com modelagem, levantamento de comunidades biológicas e por aí vai.
Bom, Flávia, já que você falou de Passos, eu como mineiro vou começar perguntando um pouquinho ali como é que está aquela região do Rio Grande, como é que... né? Depois nós vamos falar de coisas mais dramáticas, né? Como um balanço do Rio Doce, mas como é que está ali o nosso sofrido Rio Grande na região ali, né? É o rio que não deixa um rio correr, né, Flávia? É uma barragem, aí ele começa a querer andar em outra barragem, aí ele começa a querer andar em outra barragem. Como é que está a situação?
É isso aí mesmo. O Rio Grande também tem sofrido com espécies exóticas, com assoreamento. O ano passado, naquela seca, a gente teve muito problema com a quantidade de água no Rio Grande. Estava bem triste de ver, mas ele contorna aí as barreiras e tenta se superar. A gente sempre se surpreende com o que os ecossistemas naturais conseguem fazer.
Pois bem, Flávia, há 2 anos atrás, você participou de uma conversa aqui com a equipe do Ambiente ao Meio, exatamente sobre isso. A expedição do grupo GIAIA, né, o Grupo Independente para Análise do Impacto Ambiental, sobre a situação do Rio Doce, né, tendo em vista lá o crime ambiental de Mariana. Depois disso, dá para fazer um balanço um pouco da situação?
Olha, depois da nossa última conversa, eu acho que a gente teve mais uma vez em campo. Tivemos problemas para realizar as análises das amostras coletadas, mas o que a gente pôde ver in loco foi que algumas ações estavam sendo feitas, né? Depois daquilo, a Fundação Renova começou a atuar na área atingida. Eles estão tentando recompor as cidades, retirar o rejeito das margens onde ele ficou acumulado, principalmente na parte alta da bacia. Mas, infelizmente, o que a gente viu foi que, com as chuvas, grande quantidade de lama ainda continuava descendo. Quando chovia muito pesado, o fundo do leito do rio era revolvido e a gente tinha um aumento da concentração de alguns metais na água, elevada turbidez, que tudo isso compromete principalmente o abastecimento público de água, porque o Rio Doce é a principal fonte de abastecimento de muitas cidades ali da região. E hoje o que eu vejo são muitos estudos, tanto de universidades brasileiras como da própria Fundação Renova, que vem financiando muitos trabalhos, tentando obter respostas para o que aconteceu ali, para melhorar, revitalizar, mas a gente ainda não tem nada de muito concreto, infelizmente.
Ou seja, o Rio Doce continua morto, em palavras diversas.
Olha, morto é uma palavra bem pesada. O que a gente viu nos relatórios produzidos pelas diferentes frentes ali que atuavam no nosso projeto foi uma diminuição da diversidade, aumento do predomínio de espécies exóticas, principalmente de peixes, fitoplâncton, zooplâncton, todas essas comunidades que ficam à deriva e que dependem, né, o fitoplâncton que depende da luz solar, é bastante comprometido também. Mas a gente não pode culpar apenas o rompimento da barragem. Nenhuma quase cidade ali do entorno trata seus efluentes, seus rejeitos, né, o esgoto doméstico. Então, eles são lançados no meio também e isso contribui para o aumento da poluição, aumento da turbidez, que compromete todas essas comunidades de uma forma geral. O Rio Doce, eu diria que ele está amargando uma fase aí que está bastante difícil de ver a recuperação, principalmente com a seca no estado do Espírito Santo.
Podemos trocar o morto por bastante combalido.
Exatamente.
Ok, bom, menos mal. Ô Flávia, bom, nós temos essa situação toda lamentável do Rio Doce e que vai até o mar, né? Quer dizer, a parte abrange também uma porção importante de população e de ecossistemas. E recentemente nós tivemos, infelizmente também, né, previsto, uhum, mas é muito triste, a questão de Brumadinho. Que lições pode tirar em relação a todo esse aprendizado, essa busca de Mariana em relação ao Brumadinho, no sentido de procurar evitar situações que ocorreram em Mariana para tentar não repetir em Brumadinho? Você tem alguma dica para nós?
Olha, Marcelo, aparentemente a gente não aprendeu nada, né? É, porque aconteceu novamente, atingiu novamente um rio importante, e por mais que a gente alertasse, por mais que a gente fale e mostre nesses relatórios, eles nunca foram e nem são utilizados para tomar decisões, eles não são utilizados como base para nada ali, né? Nenhum estudo, nenhum dos levantamentos que a gente fez foi utilizado pelos órgãos competentes ou mesmo pela própria Vale para subsidiar qualquer outro tipo de ação. O que ficou para nós de lição aprendida foi que o rejeito, ele é composto por uma fase, por duas fases. Uma parte, né, uma fração pesada, que ela é transportada mais lentamente, se acumula no fundo dos ecossistemas aquáticos, e uma fração é uma pluma mesmo, uma fração mais leve, são partículas bem pequenas que ficam à deriva, como se fossem planctônicas mesmo. E elas passam barragens, barreiras, enfim, o que nós do GIAIA não acreditamos é que o reservatório, como é dito inclusive na mídia, vá conter essa pluma mais leve, dessa fração mais leve do rejeito. Então a gente acha que mais cedo ou mais tarde isso chega até o Rio São Francisco, sim. Essa foi o principal aprendizado que nós tivemos ao ver o movimento da lama ao longo do Rio Doce chegando até o Oceano Atlântico.
Ou seja, um rio que já por algum período experimenta um impacto bastante grande, que é o Rio São Francisco, não só de qualidade de água, mas também de quantidade de água. Agora haverá um aporte desses rejeitos, selecionando ainda mais o ambiente, diminuindo mais a biodiversidade. É muito triste, né, Flávia?
Exatamente. E o que é mais triste ainda, eu apresentei esse trabalho num congresso internacional mês passado, o trabalho do levantamento da diversidade do Rio Doce após o rompimento da barragem, e duas grandes perguntas foram feitas pela comunidade internacional. Primeira, o que contém no rejeito? Nós não sabemos. Primeiro, porque nós sempre fomos impedidos de adentrar as dependências da Vale, sim, é um local particular, e nós nunca tivemos contato com o rejeito bruto, porque aquele que estava espalhado na margem, ele já vinha sofrendo os intempéries. Então, quando a gente trazia para o laboratório, ele não mostrava nenhum resultado para nós, inclusive de toxicidade. E a outra grande pergunta foi a seguinte: por que vocês não cobram dos órgãos competentes? Por que o governo não faz nada? E eu fiquei com cara de tacho, sem resposta. Então, mais uma vez, não temos resposta para Brumadinho, para esse tipo de ocorrência.
É uma questão que você falou e que eu achei interessante, né? Porque o que a mídia tem divulgado é que o São Francisco também, pela sequência de barragens, né, que também é outro rio extremamente proibido de correr, né, o risco exatamente seria menor, né, quer dizer, que os rejeitos iriam ficar na primeira barragem, que eu não sei agora, não me lembro o nome. Mas aí você diz que tem essa pluma contaminante mais leve, né, e que essa, na verdade, essa com certeza há um grande risco de atingir o São Francisco na sua plenitude. O que eu lhe perguntaria, embora seja até respondido um pouco, é o seguinte: dá para antecipar o tipo de poluente mais presente nessa pluma mais leve, ou isso ainda é algo a ser estudado?
Olha, pelas análises que a gente fez da pluma que atingiu o oceano, inclusive ela é tão leve que ela conseguiu viajar por muito tempo à deriva assim, do vento, e ela não se misturava devido à salinidade até profundidades maiores, no mar, né? Isso na água doce não aconteceu, principalmente porque o rio tem a velocidade de corrente, então acaba se misturando. A gente viu principalmente ferro e manganês. A gente sabe que nos oceanos o ferro é um nutriente limitante. Nos ecossistemas de água doce, isso não ocorre. O que pode acontecer é que o ferro se liga ao fósforo, que é um macronutriente essencial, e pode precipitá-lo, e aí isso causa grande comprometimento da cadeia trófica. Inicialmente, são esses os impactos que eu poderia mencionar, mas eu não fiz nenhuma análise no rejeito de Brumadinho, nós não participamos, infelizmente, dessa vez, então fica difícil afirmar com veemência, né?
Ô Flávia, todos que nós entrevistamos, conversamos também, não aqui apenas na rádio, mas também nas atividades profissionais, né, de impacto ambiental, é essa perplexidade, notadamente da comunidade internacional, a respeito da passividade, eu diria complacência, do poder político, né, com o poder econômico. Quer dizer, existe uma complacência, né? Nada corre, ninguém é nada processado. O dinheiro que foi para a Renova é ínfimo, se você considerar a catástrofe que ocorreu, né? A catástrofe no sentido de um crime ambiental. Então, a gente vê o Estado, nesse caso o governo, e entra governo e sai governo, e ele continua passando a mão no grande capital, né? Isso é muito triste. E, por outro lado, a própria sociedade reage assim. Quer dizer, a ação da Vale caiu no primeiro momento, em segundo momento aumentou. Ou seja, ninguém está nem aí com a paçoca. Isso é muito triste. A gente que trabalha na área ambiental tem que explicar que esse tecnocentrismo exacerbado, né, que é cornucopiano, ou seja, o dinheiro acima de tudo e acima de todos... O nosso Deus dinheiro, né? Já que agora precisa falar um pouco de Deus também. Então, o nosso Deus dinheiro é acima de tudo e acima de todos. E é muito triste. E a comunidade internacional mencionou outro aspecto para nós, né? Num evento que tivemos. Mas espera aí, não existe legislação? Não há como punir? É crime ambiental? Pois é, mas tem alguns no Brasil que são mais iguais que outros, né? E essas assim, então, tem Laranja, Queiroz, tem Brumadinho, aqui no Brasil. O Brasil não é para amadores, né, Flávia? É muito menos na área ambiental.
Não é.
É ministro processado que ninguém está nem aí. E aí vamos que vamos. Esse Brasil nosso é cheio de desafios. Mas voltando ao nosso tema, qualidade de água, etc., tem um assunto que transcende as questões de crimes ambientais e que são muito tristes, né, como Brumadinho, como Mariana, mas esse cotidiano, exceto esses rios já impactados por esses grandes catástrofes aí, que não são acidentes, né, ambientais, como é que a qualidade desses corpos d'água aqui no nosso estado, como é que eles se encontram? Quer dizer, eutrofização, quais essas perspectivas, quais os desafios que nós temos para o momento? Nas suas pesquisas, o que tem apontado?
Olha, Marcelo, o que eu vejo atualmente, inclusive a gente está com um projeto que a gente quer fazer uma comparação de processos ecossistêmicos entre riachos preservados e riachos impactados, e a gente não consegue encontrar riachos preservados. Então a situação é bem triste. Não há, pelo menos aqui no estado de São Paulo e ali no sul de Minas, onde o homem ainda não tenha penetrado. Então, mesmo que aquele riachinho esteja com aquela água clara, aparentemente limpo, se você olha para cima e vê uma criação de gado, ou no entorno tem um eucalipto, já não é aquela mata como antigamente, né, a mata natural. Então, o que a gente vê principalmente nesses ecossistemas é o enriquecimento por nutrientes, nitrogênio e fósforo, principalmente, macronutrientes, por causa da entrada de esgoto doméstico e por conta da lixiviação das áreas da bacia de drenagem que são ocupadas por atividades de agricultura, né?
Explica um pouco a lixiviação.
Lixiviação é... Falando a grosso modo, um processo em que a chuva lava o solo que está exposto, né, ou não. No nosso caso, falando do solo exposto, esse solo, né, da bacia é lavado e todos aqueles componentes, tanto naturais que compõem o solo, como aqueles adicionados, fertilizante, agrotóxico, etc., entram para os corpos d'água devido ao arraste mesmo desses compostos por causa da chuva, principalmente.
Então, e com isso você ia comentando, não há mais, por assim dizer, rios em bom estado para ser considerado natural, por assim dizer. Todos eles já sofrem interferência da questão humana, é isso que você estava comentando.
E aí a gente não sabe, por exemplo, quais são os impactos de um reflorestamento por eucalipto nas margens de um córrego, a utilização de espécies exóticas, como que isso impacta, inclusive, na entrada, no aporte de nutrientes naturais, nas comunidades que vão habitar esses ecossistemas de interface ali na margem, né? Então, são questões que a gente está ainda pesquisando, porque aparentemente a gente demorou para acordar, a gente ficou muito tempo fazendo trabalho de caracterização, o que tem aqui, que não tem ali, e agora acho que a gente está tentando responder perguntas mais complexas, e estamos nos deparando com ecossistemas complexos. Aparentemente, o que eu vi, inclusive, nesse congresso, a comunidade científica chama de ecossistemas híbridos, que a gente já não sabe mais, a teoria já não explica mais o comportamento dos ciclos e das comunidades que ali habitam.
E aí você usou uma expressão que eu achei curiosa, né? Porque você fala, acaba ocorrendo um enriquecimento, né, dos corpos d'água com nitrogênio, com fósforo. É um enriquecimento aí de duas mãos, né? Explica um pouquinho pra gente o que esse nitrogênio, esse fósforo, né, que através exatamente desse arrasto que as chuvas carregam para os rios, né, já que as matas ciliares também se foram. Qual é o impacto disso no corpo d'água? O que acontece?
Bom, o nitrogênio e o fósforo, eles ocorrem naturalmente nos ecossistemas aquáticos. O nitrogênio tem organismos que fixam esse nitrogênio atmosférico, faz parte de proteínas, aminoácidos, e ele entra, né, passa na cadeia alimentar, assim como o fósforo. O fósforo, ele já tem um ciclo sedimentar, ele está presente nas rochas, então ocorre naturalmente mesmo nos ecossistemas aquáticos. Porém, com a entrada de esgoto doméstico nesses corpos de água, o enriquecimento ocorre porque exatamente esses efluentes são riquíssimos em nitrogênio e fósforo. E quando a gente insere esses nutrientes, é como se a gente colocasse um monte de comida para o nosso peixe do aquário. Aquela comida vai afundar e a água vai ficar verde. No rio acontece a mesma coisa, só que ele está lá dissolvido, a gente não vê o nitrogênio e fósforo, mas ele contribui para um crescimento enorme das algas, que são a base da cadeia alimentar. Elas crescem principalmente nos ecossistemas de remanso, lagos, os mais parados, assim, e aí elas impedem que a luz penetre mais no fundo da coluna d'água, isso vai diminuindo a quantidade de oxigênio dissolvido e comprometendo a população de peixes e outros organismos que vivem ali. Nos rios é mais difícil a gente ver esse processo de crescimento das algas dessa forma, porque a água é corrente, então aquela turbulência não permite que o nutriente fique só naquele local, ali onde ele entrou. Ele tem um transporte longitudinal, da cabeceira até a foz. E geralmente na foz, quando a vazão vai diminuindo, aí a gente vê aquelas águas mais verdes, uma diminuição do oxigênio, água com um cheiro mais forte, porque predominam os processos de decomposição anaeróbios ali, porque não tem o oxigênio dissolvido. Essa é a maior implicação do enriquecimento por nitrogênio e fósforo.
É, e se houver
a gente ultrapassa o limite que poderia...
É, esse enriquecimento até um certo ponto, até pode ser, por assim dizer, benéfico na população, a partir de um certo ponto é poluição brava mesmo, né? É perigo mesmo. Eu queria apenas comentar que o programa Ambiente ao Meio de hoje conversa com a bióloga Flávia Bottino. Ô Flávia, deixe-me fazer uma questão de desafios, assim. Você está nos dizendo, então, que na linguagem de vocês é uma eutrofização, ou seja, um aporte de nutrientes, né, que vem da agricultura carreada pela chuva, também do não tratamento de efluentes. Eu posso acrescentar até, aqui no estado de São Paulo é comum ainda utilizarem lagoas, né, para o tratamento de efluentes, o que é profundamente ineficiente. Eu costumo dizer que aquilo é uma criação de algas, né, e não um tratamento propriamente dito. E esses são os desafios que você entende? Seria uma restauração dessa mata ciliar para evitar esse carreamento tão facilmente ocorrido hoje e também apertar um pouco em relação à qualidade desses tratamentos de efluentes? Você, quando vai trabalhar num campo, etc., o que você pode mencionar como desafios para que a gente consiga reverter um pouco essa questão da qualidade e melhorar bastante a qualidade dessas águas, dos rios e córregos, né?
Então, Marcelo, é interessante você mencionar aquelas lagoas, porque são obras enormes, caríssimas, que ocupam um espaço imenso, e elas realmente podem ser ditas como ineficientes, porque elas não tratam o nitrogênio e o fósforo, elas apenas removem a matéria orgânica, que é composta basicamente de carbono. Então, o fósforo e o nitrogênio, mesmo passando por aquelas lagoas, grande quantidade deles ainda retorna para os ecossistemas aquáticos. Nós temos no Brasil apenas um lugar que faz esse tipo de tratamento, da retirada de nitrogênio e fósforo, que nós chamamos de tratamento terciário, que é em Brasília. Em local nenhum no Brasil a gente tem essa remoção, esse tipo de tratamento terciário, o que é um absurdo, né? Nenhum investimento em saneamento básico em 2019. O principal desafio é, obviamente, aumentar a remoção desses nutrientes, e a gente não precisa de construções caríssimas para isso. Existem milhares de alternativas, são as chamadas áreas alagadas construídas, como se fossem brejos mesmo, construídos artificialmente. Eles têm uma capacidade enorme de reter esses macronutrientes. É lógico que precisa de manejo, etc., mas a recomposição da mata ciliar, maior fiscalização do gado, né, do produtor rural, que permite que o gado desça até o rio para beber água, essas coisas de legislação mesmo, que poderiam ser mais controladas. Hoje em dia a gente tem milhares de tecnologias, drone que pode fazer esse tipo de monitoramento, recomposição da mata ciliar através de chuva de sementes, que podem ser feitas através de drones também. Tudo isso que a universidade está produzindo, mas aparentemente não chega até a sociedade. E isso é o que mais me entristece na ciência no Brasil hoje. A gente tem resposta e ferramentas para atender esses desafios, mas aparentemente a sociedade não conversa com a academia. E aí eu vou todos os dias trabalhar na universidade para propor um projeto de recuperação, de entendimento dessas coisas, mas o rio que passa do lado da minha casa, ele é retilíneo, ele tem margem de concreto, tem mau cheiro, e a gente não consegue fazer nada. Eu acho que hoje esse é o maior desafio, a conversa entre a sociedade e a universidade, depois começar a implementar essas coisas aí que eu mencionei.
Talvez não converse, Flávia, para mim, sou bem mais antigo que você na universidade, né? Eu não converso porque não seja o valor adequado ainda, né? Quer dizer, as questões ambientais ainda perpassam, engatinham por questões ainda muito simples, e essa visão mais global, ela requer um aprofundamento de valores e tal. Hoje, até a própria sociedade continua valorizando sobremaneira as questões econômicas. E toda vez que você adiciona algum custo, mesmo que pouco, mesmo que pequeno, aí existe um afastar, né? As pessoas são refratárias disso. Eu até poderia comentar, você está falando de macronutrientes, micronutrientes, eu poderia falar em macromedidas e micromedidas, né? Então a escala macro seria essa devastação que ocorreu em Mariana, Brumadinho e questões assim. E o governo é complacente, né? O poder político é complacente com o poder econômico nessa macro escala, por diversos interesses. E na micro escala, que é esse cotidiano, essa questão de dia a dia, que é, portanto, não existir, deveria existir a mata ciliar para proteção dos corpos d'água, deveria existir, a lei fala para isso, existir um tratamento desses efluentes, etc. E essa questão micro, né, do poder político, também complacente com o poder econômico e tal. Portanto, enquanto o poder econômico, enquanto a economia for medida só por produto interno bruto, ou seja, quanto recurso eu gero, independente se esse recurso é de desmatamento ou qualquer outra coisa assim, nós vamos continuar ainda lamentando a ausência de questões amplamente discutidas, consagradas na técnica, na universidade e também na técnica, não absorvidas pela sociedade brasileira. Mas nós somos teimosos, né, Flávia? A gente continua tentando e continua fazendo esse esforço porque acreditamos que a sociedade merece, sem dúvida alguma, qualidade melhor dos corpos d'água. Não só dos corpos d'água, mas nosso assunto aqui é corpos d'água. E nesse sentido, então, eu gostaria de perspectivas mais otimistas, assim, né? Quer dizer, eu entendo que a sociedade organizada, pressionando o poder constituído, consegue alguns avanços. Claro, sempre tem umas quedazinhas, avança um pouco, cai um pouco, porque a vida da gente é assim, a área ambiental não é exceção. Como é que você entende isso? Dessas perspectivas aí, como é que você pode imaginar?
Olha, eu acredito que realmente a gente está engatinhando ainda, mas há uma mudança de pensamento, há uma quebra, né, daqueles valores antigos de que produção ao máximo custo, as pessoas já estão, a gente já está vivendo e sofrendo mudanças climáticas, a gente já não tem mais a mesma distribuição de chuvas, passamos por uma seca terrível 1, 2 anos atrás, o estado de São Paulo experienciou isso e acho que ficou como uma lição. Eu vejo que as pessoas têm se policiado para utilizar água limpa, têm percebido a importância da manutenção, da saúde desses córregos, dos corpos d'água. E todo mundo quer ir viajar, encontrar uma cachoeira bonita, encontrar um mar limpo, encontrar as margens dos rios ali preservadas. Então, essas ações assim, que do cotidiano, mesmo que sejam contemplativas ou de lazer, já muda um pouco o pensamento. E acho que nós também estamos avançando na ciência, porque eu percebi muito interesse dos pesquisadores internacionais em fazer algo aqui no Brasil, desenvolver alguma coisa, trazer tecnologias, e acho que a gente pode evoluir bastante nesse assunto ainda.
Sem dúvida, eu acho que a sociedade organizada dará um novo rumo a essas coisas. Tem dado e é só continuar nessa trilha. Bom, Flávia, infelizmente nosso tempo se esgotou. Passa rápido, né? Esses assuntos interessantes. Então, o Zé Marcelino e eu queremos agradecer bastante a presença da bióloga Flávia Bottino, conversando conosco sobre qualidade das águas. A gente chama de águas interiores, né? São rios, córregos, etc. Isso. Conversamos um pouco sobre isso. As questões de barragem e tal, e um pouco de perspectivas também. Quero agradecer mais uma vez os trabalhos técnicos do Gabriel Soares. Flávia, muito obrigado pela sua participação aqui conosco.
Eu agradeço o convite e fico imensamente feliz com o trabalho de divulgação que vocês estão fazendo. Parabéns.
Tá, muito obrigado, então. Um abração.
Outro. Tchau, tchau.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.